Saúde suplementar tem o conceito de seguro. Um seguro com um amplo rol de coberturas e sem teto de eventos ou de indenização. Quando existe um contrato entre a operadora e estipulante e esse contrato é judicializado e quando há uma decisão que dá garantia de uma cobertura que não estava prevista em contrato, não há ganhadores a longo prazo, porque a conta sempre terá que ser paga por alguém, ou pela sociedade a longo prazo, ou pelas empresas, ou por alguém que vai ter que arcar com esse custo adicional. Neste vídeo, a gente vai tratar um pouco do tema judicialização. Adriano, uma pesquisa recente, encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça, apontou que entre 2008 e 2017, as demandas em primeira instância em saúde aumentaram 130%. Que análise você faz disso?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que contextualizar esse tema. O fato de termos hoje consumidores mais cientes dos seus direitos, e acho que a instituição do Código de Defesa do Consumidor de 1990 vem contribuindo para isso, para o empoderamento do consumidor, eu acho que isso é positivo. Então, olhar o aumento apenas como algo negativo, eu não diria que é o fato. O que preocupa é que nesse aumento tem uma parcela daquilo que não é considerada chamada judicialização legítima, que são exatamente ações voltadas para salvaguardar os direitos que são legalmente ou contratualmente previstos. Estamos falando de uma enormidade de ações que efetivamente não tem previsão legal, previsão contratual. Eu acho que esse é o aspecto que preocupa nesse estudo.
Agora, o impacto na saúde dessa informação é uma coisa, e o impacto na saúde suplementar é outra, porque, inclusive, na saúde suplementar você não tem apenas a questão do consumidor individual, né? Você tem a questão das empresas como as grandes patrocinadoras da saúde suplementar. Você faz uma análise diferente ou complementar quando você olha para a saúde suplementar?
Eu acho que são diferentes, e aí eu vou remeter à Constituição brasileira, que diz no seu artigo 196 que saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Portanto, é um dever do Estado garantir ou contribuir para a saúde dos seus cidadãos. Essa mesma Constituição, no artigo 99, diz que a saúde é livre à iniciativa privada. E é nesse contexto que surge, portanto, a saúde suplementar. Os planos de saúde, por sua vez, não cobrem tudo. Eles têm uma previsão daquilo que é legalmente ou minimamente obrigatório por parte das operadoras. Então, isso também tem que ser observado, né? Então, você tem a Constituição, você tem a livre iniciativa privada podendo prestar serviços privados, você tem contratos que precisam ser respeitados, e aquilo que fere o contrato, em tese, caberia ou ao Estado, conforme previsto na Constituição, ou ao indivíduo na forma de desembolso. O que acontece é que muitas vezes todos esses conceitos se misturam muito, né? Existe ainda todo um normativo legal criado a partir do surgimento da Lei 9656, depois da Agência Nacional de Saúde, no ano seguinte, com regras, com normas voltadas para preservar os direitos do indivíduo e o equilíbrio do sistema. Então você tem lá o rol que eu já comentei de procedimentos, você tem regras de portabilidade, você tem regras de reajuste, você tem regras de prazo máximo de atendimento. Então tem uma série de normativos que já estão previstos, né, no processo de regulação, exatamente para defender o consumidor final.
Esse mesmo estudo, ele aponta que juízes e desembargadores ainda tomam decisão sem se valer de maneira suficiente do embasamento técnico, né? E o setor suplementar, como você colocou aí o marco regulatório da Lei 9656, ele tem um rol bastante amplo, né? E tem uma agência regulando que tem uma quantidade grande de normativas, né? Então, é muito difícil, sem o embasamento técnico, você estar a par de todas essas normas e, por mais que o juiz e o desembargador, eles tenham isso por essência, conhecer a lei, né? Que análise você faz desse recurso técnico que poderia ser mais utilizado?
Esse mesmo estudo aponta que só 20% dos acórdons tomaram com base ou se utilizaram dos mecanismos de qualificação de decisões, dos núcleos de apoio técnico, que foram estabelecidos exatamente para contribuir, do ponto de vista técnico, com a melhor decisão por parte de juízes e embargadores. Infelizmente, o estudo aponta que ainda há um percentual baixo de adesão a esses mecanismos que estão previstos. Acho isso ruim por vários aspectos. Em primeiro lugar, o tema saúde é um tema necessariamente complexo, as decisões não podem ser decisões rápidas pensando no curto prazo. Assim que se avaliar o impacto sobre uma decisão individual à luz do contrato, à luz do impacto sobre a coletividade, e a reflexão que eu faria final sobre esse tema é de que decisões dessa natureza deveriam sim estar cada vez mais respaldadas tecnicamente e socialmente, visando o que é melhor para o paciente e a preservação da coletividade como um todo. Infelizmente, ainda temos muito a caminhar nessa direção e que a gente possa também ter muito claro de que país algum do mundo, sistema algum do mundo, seja ele público ou privado, tem a condição de oferecer tudo para todos. Existe um dilema de necessidades infinitas com recursos finitos. O que tem que fazer diante desse contexto é a melhor decisão do ponto de vista técnico e social. E para isso, essas estruturas de apoio podem contribuir muitíssimo para se fazer maior justiça com a coletividade, independente das ações individuais.
Para saber mais sobre este e outros temas, inscreva-se no nosso canal e acesse o nosso site.